Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 12 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Fernando Pinto, Felipe Kellerman, Cauê Vinícius, Beto Chagas, Anderson da Plus Store, Silvio Galhardo, Ricardo Soares, Fábio Lino, Éder Paz da Vetex e Dionísio Júnior. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Nintendo, que anunciou diversos jogos que vão ser lançados pro Nintendo Switch. O primeiro deles é o Super Smash Bros, que deixou o pessoal, aliás, bastante contente, e a Nintendo soltou um teaser lá do jogo pro pessoal já ir se preparando. Esse teaser mostra que o Smash Bros do Switch vai contar com personagens do Splatoon, com o Mario, com o Link, com o Donkey Kong também, né? O vídeo termina falando que ele vai ser lançado ainda nesse ano. E falando em Splatoon, a Nintendo aproveitou para anunciar que o Splatoon 2 vai ganhar lá um pacote de expansão em agosto, e vai custar $20. Ela também confirmou alguns outros títulos que vão chegar ao Switch nesse ano, né? Entre eles o South Park, Crash Bandicoot, Dark Souls Remastered e Mario Tennis Aces, além do Captain Toad, que chega dia 13 de julho, tanto no Switch quanto no 3DS. Por fim, ela falou que o WarioWare Gold também vai sair pro Switch e ele vai chegar em agosto. E ainda mais ou menos sobre a Nintendo, deixa eu comentar que pintou lá no Google Maps uma comemoração do Mario Day. Esse Mario Day foi no último sábado, uma brincadeira na verdade, né? Com a data 10 de março, que você pega lá as letras M e a R de março e coloca um 10 na frente, parece que tá escrito Mario, então a Nintendo fez uma data comemorativa. Aí, pra celebrar o Mario Day, o Google colocou um easter egg lá do Mario Kart no aplicativo do Google Maps e isso vai ficar disponível a semana inteira. Esse easter egg é uma caixinha de surpresa clássica lá do jogo do Mario e ela vai aparecer do lado do botão começar quando você pesquisar pra fazer uma rota. Aí, tocando na caixa surpresa, você vai poder escolher fazer o trajeto com um kartzinho lá do Mario com direito até a aplicação de bananas pelo caminho. Tipo no Mario Kart mesmo. Se quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que pintou uma pesquisa que mostrou que o pessoal que usa o Android é mais fiel à marca em relação ao pessoal que usa o iOS. Quem fez essa pesquisa foi a empresa Consumer Intelligence e ela concluiu que a taxa de lealdade do pessoal do Android foi de 91% ano passado, aumento de 2% ano sobre ano, versus 86% do iOS, queda justamente de 2% também. E ainda sobre o Google, na sexta-feira o Google Assistente ganhou lá a habilidade de entender comandos customizados para produtos de terceiros. Na prática, isso quer dizer que se você tem, sei lá, um forno conectado à internet, você consegue dar comandos para mudar a temperatura e modo de assar direto lá no assistente, o que é bem bacana, né? Para quem tem objetos conectados desse tipo em casa. E já que o assunto é assistente virtual, deixa eu falar que a Alexa também ficou mais útil no final da semana passada. Ela ganhou a habilidade de entender um comando atrás do outro sem que o usuário tenha lá, né? Que ficar usando a palavra mágica para invocar assistente toda vez. Ainda não dá para fazer dois comandos de uma vez, mas só o fato de não ter que ficar lá começando toda a frase invocando o nome da assistente já facilita bastante a interação. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, o Snapchat está testando a possibilidade de mencionar pessoas nas stories que nem dá pra fazer lá nas stories do Instagram. Quando alguém é mencionado lá nesses testes, né, quando alguém é mencionado com um arroba, aparece um atalho para arrastar a interface pra cima e mostrar quem é o usuário, dando a opção também de adicionar a pessoa direto lá na story. E ainda sobre redes sociais, o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, falou que eles estão pensando em voltar a abrir a verificação dessa vez pra todo mundo, que faz parte da plataforma. Essa é a primeira notícia que se tem sobre esse sistema aí de verificação, né? Depois que o Twitter congelou a coisa toda por ter verificado contas falsas e neonazistas, e agora, pra variar, né? O Twitter tá estudando um jeito de voltar a oferecer a verificação sem se responsabilizar pelas contas que eles verificam. Eles querem ficar de fora de todas as etapas de verificação pra não parecer, né, que eles apoiam as contas verificadas, mas não disseram prazo pra que isso comece a acontecer. E ainda sobre o Twitter, eles finalmente oficializaram a contratação de um novo vice-presidente de tecnologia depois de ter passado aí quase um ano e meio com essa cadeira vaga. O novo CTO da empresa, um cara chamado Parag Agrawal, que trabalhava lá no Twitter desde 2011 e antes disso tinha passado também pela AT&T, pelo Yahoo e pela Microsoft. E por último, sobre redes sociais, deixa eu falar que o Facebook conseguiu firmar um acordo de direito de uso de músicas com a Warner Music Group. Esse era o último grande grupo de gravadoras com o qual o Facebook ainda não tinha assinado, mas agora tá tudo resolvido. Esse acordo é pro pessoal conseguir usar músicas de artistas do grupo, né, em vídeos e mensagens, e vale para todas as propriedades do Facebook, curiosamente menos pro WhatsApp. Bom, e já que eu tô falando mais ou menos, né, sobre bastidores do mercado, deixa eu comentar que a McAfee anunciou que comprou o Tunnel Bear, que é um daqueles serviços de VPN mais famosos do mundo, que tem hoje mais de 20 milhões de usuários. Os valores da aquisição não foram divulgados, mas a boa notícia, né, que aparentemente o Tunnel Bear vai continuar existindo como um produto independente. Comentando a aquisição, a McAfee falou que o Tunnel Bear conseguiu construir uma imagem, um plano de negócios também sustentável frente ao grande público, então parece que não faz muito sentido matarem o serviço. E enquanto isso, no mercado de streaming, na sexta-feira o New York Times falou que o Obama tá negociando lá com a Netflix a respeito da produção de algumas séries. A ideia é produzir conteúdos exclusivos lá com o Obama, com a Michelle Obama também, né, para que eles fiquem disponíveis no mundo inteiro, mas o papo tá no começo, não tem informação ainda sobre episódios ou sobre temporadas. O que se sabe por enquanto, né, que o foco de alguns conteúdos deve ser de assuntos que permeiam a política, né, como por exemplo saúde, direitos, imigração, política externa e por aí vai. Enquanto isso, o foco de alguns outros programas deve ser mais próximo lá da atuação da Michelle Obama, em especial na área de nutrição e vida saudável, que ela é bastante ativa lá com a iniciativa Let's Move. A matéria do Times falou ainda que a Apple e a Amazon também estão tentando negociar aí esses conteúdos com os Obamas, mas parece que não vai ter jeito, né? Hoje a Netflix tem bem mais alcance, então faz bem mais sentido os Obamas fazendo os programas deles por lá. E agora eu vou falar sobre a Microsoft, que começou a vender as versões dela para o Galaxy S9 e S9 Plus lá nos Estados Unidos. A Microsoft falou que o nome oficial dessas versões é Samsung Galaxy S9 e S9 Plus Microsoft Edition, mas perguntada sobre isso, a Samsung falou que não tem nada disso de Microsoft Edition no nome. A Samsung falou que a única diferença é que esses telefones aí comprados na loja da Microsoft são configurados para já integrar coisas tipo o Office, a Cortana e o OneDrive a dispositivos, mas o nome mesmo continua o mesmo, é só Galaxy S9 e S9 Plus. E enquanto isso, na Bose, a empresa anunciou que está trabalhando em óculos de realidade aumentada com foco em áudio, que é uma ideia bem bacana, né? O nome desse projeto é Bose AR e, de acordo com a empresa, ele vai aplicar uma camada sonora de formação à experiência durante o uso. A Bose falou que esse projeto como um todo não precisa ficar preso só a um par de óculos, né? Pode ser aplicado em fones de ouvido, capacetes e outros acessórios vestíveis, e ela vai levar em conta a geolocalização e movimentação da cabeça do usuário para oferecer essa experiência imersiva. Agora, que experiência imersiva é essa? A Bose deu alguns exemplos. Ela falou, por exemplo, que o Bose AR pode aplicar lá o áudio de um show ou discurso histórico quando o usuário estiver passando no lugar onde eles aconteceram, ou então que ele pode dar direções e informações quando o usuário descer de um avião. Já uma outra aplicação que a Bose deu foi de tradução instantânea de uma placa que o usuário esteja vendo, e por fim ela falou que o sistema pode funcionar em museus também, como um guia virtual. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que patenteou dois sistemas anti-poeira para os teclados da companhia. Aliás, esse problema aí de poeira, de migalha também, né, convenhamos, é bem grande, especialmente lá nos MacBooks atuais, já que ele tem um teclado meio cretino, né, que é quase impossível de consertar sem ter que trocar a peça inteira se cair uma poeirinha lá embaixo de uma tecla que seja. A boa notícia é que parece que a Apple já se tocou, que pisou na bola e patenteou esses dois sistemas novos. O primeiro deles tem uma membrana lá que impede que alguma coisa caia entre o vão da tecla e o corpo do computador, e o segundo que eu achei bem mais legal, né? Uma microcâmara de ar que fica embaixo de cada tecla. Aí, cada vez que o usuário aperta lá uma tecla, essa microcâmara expulsa o ar que tá dentro, essencialmente limpando o teclado, conforme o usuário vai digitando. Agora, é claro que patente é uma coisa, né? Produto lançado é outra, mas parece que pelo menos a Apple tá se mexendo para conseguir corrigir aí um dos principais defeitos de projeto na linha atual dos teclados dela. E por último, hoje eu vou falar sobre a Motorola, que segundo o Evan Blair está se preparando para anunciar um Moto Snap de headset imersivo. O nome desse acessório é Virtual Viewer e o Evelix publicou lá uma foto promocional da caixa do acessório no link que eu deixei aqui na descrição. A foto mostra que o headset tem uma abertura para a câmera, então além de ter lá recursos de realidade virtual, parece que ele também vai ter recursos de realidade aumentada. O Evelix não falou nada sobre uma possível data de lançamento nem sobre o quanto que o Virtual Viewer deve custar, então vamos esperar para ver, né, se isso vá também ou se a Motorola consegue segurar para quando ela for anunciar o produto oficialmente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Desde 2011... Parágrafo grau. Que o Facebook filmou um acordo.